me sento, então.
Essas cópias que tinha lá para trazer, para deixar cá.
Muito bem. Senhoras deputadas, senhores deputados, permitam-me que, em vosso nome e em meu nome pessoal, cumprimente a senhora Procuradora-Geral da República, a senhora doutora Joana Marques Vidal, e agradeça a sua disponibilidade para, como foi anteriormente entendido, nos vir informar, esclarecer e motivar para uma missão ou uma competência de enorme importância que cabe a esta Casa e que consiste no assegurar da nossa representação no Conselho Superior do Ministério Público. Como tinha inicialmente referido, quando anunciei este encontro, é esse o assunto desta conversa. E, sem mais, renovando os meus agradecimentos à senhora Procuradora-Geral, ia de imediato dar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Queria, em primeiro lugar, agradecer o facto de me darem a oportunidade de conversarmos um pouco sobre qual é a atividade do Conselho Superior do Ministério Público e da relevância que tem a designação dos membros do Conselho Superior do Ministério Público a efetuar por parte desta Assembleia da República. Manifestei em tempos, na altura em que tive a oportunidade de prestar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, a disponibilidade para vir a esta comissão, como aliás tenho sempre e faço com todo o gosto, e é nessa perspectiva que me foi dada a oportunidade de aqui estar hoje, o que muito mais uma vez muito agradeço. Queria também aproveitar a oportunidade para saudar os senhores deputados e as senhoras deputadas desta nova legislatura. É a primeira vez que venho a esta comissão após estas eleições e o início de funções deste Parlamento nesta nova legislatura. Eu iria começar muito brevemente por referir que o Conselho Superior do Ministério Público, como todos saberão, é um dos elementos, integra o órgão máximo do Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, mas é um órgão em si mesmo com uma enorme importância na gestão do Ministério Público. É um órgão em que os seus elementos têm uma composição plúrima, têm uma composição de que fazem parte membros magistrados e membros não magistrados, têm uma composição que em si mesma reflete a legitimidade democrática e que por essa via tem enorme importância, porque é por aí também que está legitimada a intervenção do Ministério Público enquanto órgão com responsabilidades dentro das suas competências na gestão e no âmbito do Poder Judicial. E esta perspectiva é, para mim, extraordinariamente importante e é, para mim, também significativa da importância de estar aqui hoje, porque o que vem acontecendo anteriormente é, de certa forma, alguma menor participação de alguns elementos designados para o Conselho naquilo que são os trabalhos efetivos do Conselho. E é nessa perspectiva que quereria conversar sobre as atividades e sobre o que implica realmente fazer parte do Conselho Superior do Ministério Público, por forma a que as designações tenham em atenção a disponibilidade dos seus membros para participarem efetivamente nessas sessões. Isto porque O Conselho Superior do Ministério Público tem importantes funções, como já disse, naquilo que é a avaliação do mérito dos magistrados, portanto compete ao Conselho avaliar, decidir, classificar os magistrados do Ministério Público. Compete ao Conselho sancionar disciplinarmente, não só porque lhe compete a iniciativa também, simultaneamente com o Procurador-Geral, mas compete-lhe a iniciativa de disciplinar, de instaurar os inquéritos e dos processos disciplinares, como lhe compete também após isso a aplicação das sanções disciplinares relativamente à atividade e às funções dos magistrados do Ministério Público. Compete-lhe também colocar, movimentar, fiscalizar, definir os critérios de movimentação dos magistrados, o que é uma atividade e uma função importante, porque também o modo como os magistrados são colocados num sítio ou noutro, que obviamente tem que seguir critérios pré-definidos e critérios objetivos, mas por aí também se pode, de certa forma, pôr em causa a independência e a autonomia dos magistrados no teoricamente, estamos a conversar, no âmbito daquilo que é o despacho dos processos que lhes estão atribuídos, que têm critérios legais e critérios estão fixados no Estatuto, mas depois a respectiva regulamentação compete ao Conselho Superior do Ministério Público, e nessa perspectiva as funções do Conselho Superior do Ministério Público são também extraordinariamente importantes. Pois que tem um conjunto de funções que lhe advêm destas funções principais, mas que me abstenho de referenciar. Eu, oportunamente, na altura em que fui recebida pelo Sr. Presidente, deixei o relatório síntese da atividade do Conselho Superior do Ministério Público para distribuir para os Srs. Deputados. Infelizmente esqueci-me de alguns exemplares para deixar aqui, mas poderemos depois enviar. Aliás, estão publicados no site, no portal do Ministério Público, mas de qualquer maneira terei todo o gosto em entregar ainda hoje alguns exemplares para poderem ter acesso a essa mais especificado, àquilo que foi efetivamente quantificando até a atividade do Conselho nestes dois últimos anos, designadamente quais foram as sanções disciplinares aplicadas, quantos pareceres, que é outra atividade que não tinha ainda referido, quantos pareceres é que emitiu sobre projetos legislativos no âmbito das competências que são atribuídas e o conjunto mais especificado de todas essas atividades. Também uma notinha sobre, não obviamente não identificando nem nomeando quem foi, mas sobre a média das ausências dos membros do Conselho, todos eles. Queria também, na perspectiva daquilo que já referi da importância da participação dos membros não magistrados no Conselho Superior do Ministério Público, referir que o Conselho funciona em plenário e funciona depois. Tem uma secção permanente que tem competências em áreas delegadas, em áreas mais administrativas, chamemos-lhe assim, e tem um conselho, a secção disciplinar e a secção de avaliação de mérito, que são as secções que numa primeira fase apreciam os processos dessas temáticas, dos quais obviamente depois há a reclamação para o plenário. Todas estas secções têm elementos magistrados e não magistrados e os processos são distribuídos por sorteio e quantitativamente entre todos os membros das secções e os membros, do plenário. O que significa que também todo o sistema de funcionamento é perfeitamente paritário e, obviamente, que no âmbito dessa dessa paridade e dessas competências, todos os membros, também os membros não magistrados, têm necessariamente a cargo a relação, portanto, serem relatores dos acórdãos que depois vão servir de base à deliberação do Conselho Superior do Ministério Público nos vários processos. Por isso é tão importante também a participação ativa de todos os membros e a disponibilidade para participarem nas sessões, porque muitas vezes o facto de não participarem implica, por um lado, por vezes não haja quórum para a sessão, mas mais do que isso, que por vezes haja processos não só da área de avaliação de mérito, portanto, classificação dos magistrados como alguns disciplinares que se vão atrasando, o que é manifestamente prejudicial para a própria magistratura no seu conjunto e para o seu funcionamento, mas também até muitas vezes para a carreira dos próprios magistrados. E era essa perspectiva. Tenho aqui só alguns números, queria fazer notar que o Estatuto do Ministério Público, que já foi feito há alguns anos, tem como regra que as reuniões de conselho se realizam 2 em 2 meses, mas o que vem acontecendo é que há uma periodicidade quinzenal das reuniões do Conselho Superior do Ministério Público, habitualmente às terças-feiras, de 15 em 15 dias, porque só assim é que se consegue ter em dia todo este movimento processual que é da competência do Conselho. Atualmente foram colocados, enfim, os assuntos estão mais ou menos em dia, embora as inspeções do Ministério Público necessitassem de ter o maior incremento, porque ainda há magistrados que estão sem ser avaliados por um período que é superior àquele que está previsto no Estatuto, e temos vindo a diminuir esse período, mas ainda existe algum, portanto temos que intensificar não só a ação dos senhores inspectores que têm profundo em inspeção, mas também estas reuniões do Conselho que depois apreciam os relatórios de inspeção e atribuem as respectivas notas. Mas queria, portanto, significar que atualmente a periodicidade das reuniões do Conselho é uma periodicidade quinzenal. Quanto a outros elementos que tenho aqui, parecem-me depois se são elementos mais quantitativos sobre toda a atividade do Conselho, mas estarei disponível, acho que seria fastidioso estar aqui agora a reler, mas estarei completamente disponível para aquilo que os senhores deputados e as senhoras deputadas entenderem por bem perguntar-me, desde logo com o compromisso que irei fazer chegar a esta comissão uma cópia deste relatório síntese para uma melhor fundamentação, uma melhor explicitação de tudo aquilo que estive aqui a dizer. E era isto fundamentalmente, Sr. Presidente, tinha para trazer a esta comissão, agradecendo mais uma vez a disponibilidade que me deram de poder falar sobre a atividade do Conselho Superior do Ministério Público.
Muito obrigado, Sra. Procuradora-Geral da República. Eu próprio tive a experiência de participação no Conselho Superior do Ministério Público, já no princípio deste século, com o então Procurador-Geral Cunha Rodrigues e depois Souto Moura. Foi uma experiência que evoco com grande apreço. Foi uma experiência de relacionamento com as realidades das nossas magistraturas e o perfil próprio que o Ministério Público desempenha no nosso quadro constitucional e o papel que exerce na sociedade portuguesa, de maneira que eu próprio sou também testemunha da importância destas funções de representação da Assembleia no Conselho Superior do Ministério Público, não funções de fiscalização, mas funções que se traduzem numa participação efetiva nas tarefas comuns do Conselho Superior, na sua gestão corrente, nas dimensões disciplinares, em todos os aspectos contemplados no seu âmbito de atribuições. E muito grato por esta exposição sintética e precisa que a Sra. Procuradora acabou de nos fazer. Perguntava às Sras. Deputadas ou aos Srs. Deputados se pretendem solicitar alguns esclarecimentos, e perguntava também à Sra. Procuradora se pretende responder no final ao conjunto das questões e dos pedidos de esclarecimento que forem apresentados.
Talvez seja mais prático, embora esteja disponível para qualquer modelo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Amorim, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço à Sra. Procuradora-Geral da República, em primeiro lugar, o facto de ter esclarecido a razão de ser e a oportunidade da audição, já que ela não era totalmente clara na convocatória desta reunião, e depois fui esclarecido pelo Sr. Presidente quando o contactei com essa finalidade. E, de facto, essa razão de ser é absolutamente relevante. Não é demais sublinhar a importância do Conselho Superior da Magistratura, enfim, na atividade genérica do Ministério Público e da Procuradoria, não apenas, mas sobretudo, na sua competência disciplinar e de gestão, mas, de facto, para informar toda a atividade do Ministério Público. E, nesse sentido, o Partido Social Democrata está preparado para indicar, com a maior brevidade que lhe for solicitada, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, os seus candidatos para a eleição dos representantes para o Conselho Superior da Magistratura nesta legislatura que se iniciou há pouco. E, portanto, reconhecendo essa importância, essa relevância, essa essencialidade na atividade do Ministério Público, nós faremos o nosso papel e estamos preparados para o fazer imediatamente, se assim for o caso. Nós temos acesso ao relatório síntese de 2015 do Conselho Superior da Magistratura, não tenho memória dele ter sido distribuído, mas ele está, como aliás a Sra. Procuradora disse, disponível no site, e tivemos acesso a ele, e está muitíssimo claro, está sintético, mas está feito de uma forma que se percebe a tal relevância e essencialidade da atuação do Conselho Superior do Ministério Público na atividade da Procuradoria-Geral da República. Estamos muito contentes, não apenas com esse relatório, mas também com a atividade do Ministério Público. Eu gostaria de dizer que nós, Partido Social Democrata, estamos disponíveis para ouvir a Sra. Procuradora em futuras audições sobre esta matéria, mas também sobre o programa de ação do Ministério Público contra a Corrupção que foi apresentado recentemente, sobre as diretivas e instruções genéricas para a execução da Lei de Política Criminal para o Biênio 2015-2017, que foi também apresentado recentemente e que nos parecem também serem documentos essenciais para a atividade do Ministério Público e para o funcionamento da Justiça Portuguesa. Não vou passar ao lado de uma questão que não foi abordada pela Sra. Procuradora e direi apenas a posição do Partido Social Democrata em relação ao momento que existe, que foi criado artificialmente na Justiça Portuguesa muito recentemente. O Partido Social Democrata confia no Ministério Público, confia e acredita no atual modelo do Ministério Público, conforme está designado e está desenhado na Constituição e na lei. Estaremos sempre ao lado das propostas positivas e construtivas para melhorar o funcionamento deste modelo em que acreditamos, mas acreditamos, e penso que neste momento, e por causa dele, é importante sublinhar que acreditamos e confiamos na isenção, na autonomia do Ministério Público, no profissionalismo dos seus magistrados. E, portanto, a Procuradoria-Geral da República e o Sistema de Justiça encontrarão sempre no Partido Social Democrata um aliado para que o sistema que temos e o modelo que temos seja melhorado dentro das linhas essenciais que este contém. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. O Sr. Deputado Jorge Lacalle tinha pedido também a palavra, não está mais ninguém inscrito, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Procuradora-Geral, bom dia. Eu creio que será legítimo interpretar as suas palavras de apelo à colaboração da Assembleia na reeleição, tão breve quanto possível, dos membros que lhe compete para o Conselho Superior do Ministério Público como uma necessidade efetiva para o Conselho, em resultado da necessidade dessa renovação de mandato. E por isso gostaria de perguntar à Sra. Procuradora se nos pode dar uma ideia de qual é o regime que normalmente tem sido praticado pelos membros, por utilizar aquela expressão tradicional, não tugados, que fazem parte do Conselho, ou seja, exercem essa função apenas em relação às reuniões em que participam ou há alguma tendência para optarem por um regime de permanência? E se a Sra. Procuradora tem alguma avaliação que nos pudesse dar sobre o que é que consideraria mais útil para o regular funcionamento do Conselho? Se esses membros exteriores à magistratura deveriam poder ser indicados com o pressuposto da sua disponibilidade para um exercício permanente da função junto do Conselho Superior do Ministério Público, ou se a função não exige, digamos, esse grau de assistência ao Conselho. Era uma apreciação que gostaria de saber a sua posição, porque isso de alguma maneira também pode influenciar o critério de propositura de nomes. Uma segunda questão que também gostaria de colocar era a seguinte: nós temos notícia, no final da legislatura passada, que chegou a estar iminente a possibilidade da prevenção de uma revisão do Estatuto do Ministério Público. Não me vou agora referir às vicissitudes que conduziram a que tal não viesse a ser concretizado, mas a pergunta que lhe faço é no sentido de saber se desse projeto há notícia de haver alterações que tivessem significado para a estrutura ou para o funcionamento do Conselho Superior do Ministério Público, uma vez que uma previsão possível de autorização legislativa nesse domínio poderia ter também algum interesse para o conhecimento desta Comissão, se for o caso. Não sei se é o caso. Depois, a Sra. Procuradora referiu-se às várias funções tradicionalmente desempenhadas pelo Conselho, nomeadamente funções inspectivas, e destaco esta por uma razão especial, que era a de lhe perguntar se ultimamente tem havido, e se há aliás base legal atualmente para poder haver, diligências de inspeção por parte do Ministério Público, não apenas internamente, portanto à atividade normal dos magistrados do Ministério Público, mas igualmente aos órgãos de polícia criminal, ou se essa função, que já foi uma função, tenho eu ideia, mais assumida em tempos anteriores, inspectiva em relação aos órgãos de polícia criminal, continua, ou se não tem sido prática do Ministério Público nos tempos mais recentes. Enfim, gostaria de obter uma informação da sua parte sobre esse ponto. Depois, a Sra. Procuradora não aludiu à questão, mas eu gostaria de aproveitar a circunstância para a colocar, porque estamos, como bem salientou, no início de uma legislatura, mas, de certa maneira, esta Comissão não perde a memória daquilo que são os seus trabalhos passados. Está aqui o Sr. Deputado Fernando Negrão, Presidente da Comissão na legislatura passada, que no ponto que vou referir certamente não deixará de convir na factualidade, apenas na factualidade o que vou referir, que foi num conjunto de reuniões de troca de impressões e de trabalho que tivemos, nós Comissão, com as várias instituições da magistratura. Na circunstância tivemos uma reunião com o Conselho Superior da Magistratura, na Procuradoria, aliás, não na vigência da Sra. Procuradora, mas do seu antecessor no cargo, e aquilo que na altura era testemunhado de uma forma até um bocadinho dilacerante, e aliás essas expressões foram públicas, é a de haver uma relação nem sempre fácil entre o Procurador e o próprio Conselho, no sentido em que, na altura, se interpretavam as competências do Procurador-Geral da República como sendo competências diminuídas em relação ao Conselho. E o que eu queria perguntar à Sra. Procuradora é qual é o seu entendimento na relação institucional entre as competências do Procurador e as competências do Conselho Superior da Magistratura. Se na leitura que faz dessa interação lhe parece que a situação tal como está é institucionalmente a mais adequada, ou se do seu ponto de vista haveria alguma coisa a refletir sobre esse tipo de interação e, portanto, de relação institucional. Sendo que todos nós, obviamente, sabemos que a Procuradora-Geral da República presida ao Conselho Superior do Ministério Público. E ainda um bocadinho neste âmbito, mas já numa perspectiva mais específica, perguntar-lhe o seguinte, decorre, por exemplo, da lei recentemente reaprovada no Parlamento, no final da legislatura, estou-me a referir à lei de orientação da política criminal, que as orientações estabelecidas nessa lei devem depois ser concretizadas pelas orientações internas do Ministério Público e certamente através dos instrumentos de orientação ao dispor da instituição. E o que eu pergunto à Sra. Procuradora é se as orientações de concretização das orientações de política criminal ou outras no mesmo sentido normalmente resultam do impulso do Procurador, passando certamente pelo Conselho Superior da Magistratura, mas a partir da iniciativa do Procurador, ou são do Conselho Superior da Magistratura, ou seja, a quem é que normalmente compete o impulso principal ou prioritário relativamente à tradução das orientações de política criminal? No fundo, a pergunta é esta. E por aqui me fico, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para, de uma forma breve e na sequência das intervenções anteriores, começar, obviamente, por cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral da República, agradecer em nome do CDS a sua presença nesta comissão e dizer o seguinte, quer dizer, a primeira questão que nós podíamos discutir, mas não foi essa concretamente a questão que nos trouxe a Sra. Procuradora-Geral, foi esta questão levantada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, que é evidente, esta última, que é evidente que é uma questão de fundo, é uma questão de reflexão, não sei se este será o momento, porque é uma questão inclusivamente que do nosso ponto de vista implica, e implicou já no passado, alguma reflexão até na ordem constitucional, quer dizer, porque a definição das competências e das atribuições, quer da Procuradoria-Geral, quer do Conselho, decorre da própria Constituição da República Portuguesa. Nós, no passado, em processos de revisão, chegámos a defender e chegámos a ter, a avançar com uma ideia de clarificação dessas mesmas equilíbrio e dessas mesmas competências. É, no entanto, uma discussão futura, é uma discussão que teremos que deixar, na nossa opinião, até para futuros processos de revisão constitucional. No entanto, será útil, não sei se hoje e neste momento, que é um momento mais curto, mas em qualquer circunstância, termos esse diálogo com a Sra. Procuradora poderá ser, obviamente, útil. Até porque, enfim, essa questão é importante numa estrutura e numa organização que, por definição, a sua estrutura é unitária e hierarquizada e, portanto, essa exigência e a concentração dessa, de uma estrutura unitária e hierarquizada na figura do Procurador, sendo que depois existem as competências do Conselho, por vezes tem levantado, era aquilo que dava nota ao Sr. Deputado Jorge Lacão, a nota que ele deu é rigorosa e não há que fugir dela, como eu próprio disse, invocando inclusivamente o anterior Presidente da Comissão. As soluções que poderemos querer ou não querer, ter ou não ter em relação a essa matéria, que podem divergir e que serão, obviamente, objeto de discussão futura. Em segundo lugar, também registar que a discussão sobre o Estatuto nos parece uma discussão importante e relevante, terá também que ser feita, até porque estas duas questões lidam com uma matéria que nos parece importante, que é, no fundo, por um lado, o equilíbrio, por outro lado, uma ideia que nos parece ser cara. Nós lemos, de resto, os relatórios e lemos, inclusive, os objetivos do Ministério Público, os objetivos traçados pelo próprio Ministério Público, uma questão que nos parece importante, que é, obviamente, central a uniformização de procedimentos e a própria uniformização da atuação do Ministério Público, que é uma questão, obviamente, fundamental, que liga e se liga direto à sua própria indispensável e necessária força e credibilidade perante a sociedade portuguesa em geral. Em relação à questão concreta que nos traz a Sra. Procuradora, dizer-lhe só o seguinte, quer dizer, é evidente que nós não podemos desligar completamente essa questão do quadro e do momento político, evidente que a Assembleia está a iniciar funções após umas eleições e, portanto, terá agora neste quadro e com a nova composição que assumir as suas responsabilidades. Enfim, aquilo que nós podemos dizer é que seguramente a Assembleia assumirá as suas responsabilidades e as obrigações que tem de designação dos membros desse mesmo Conselho, que a Assembleia seguramente que fará a avaliação do desempenho do Conselho e do desempenho desses seus membros, inclusive com os dados que a Sra. Procuradora disse que tinha e que poderemos ter à nossa disposição, e que nós, enfim, da nossa parte, enquanto CDS, não deixaremos também de fazer a nossa avaliação em relação às responsabilidades que temos ou que temos tido nessa mesma matéria, e teremos a cautela suficiente, como foi dito de resto já, por outros membros de outros partidos, nas próprias escolhas que vierem a ser feitas no futuro, em função até dessa mesma avaliação. É basicamente isto que lhe queria dizer, dizendo obviamente que os objetivos estratégicos do Ministério Público, designadamente as áreas e as áreas temáticas escolhidas, independentemente de uma outra questão, que é também sempre uma questão central, fundamental e essencial, que é a questão da adequação de meios a esses mesmos objetivos, mas essa será também uma discussão mais de fundo que poderemos ter neste momento. Os objetivos estratégicos estão definidos, merecem obviamente a nossa concordância e o nosso apreço por este papel fundamental do Ministério Público, que é no fundo defender os cidadãos e de acordo com os seus próprios valores, que estão definidos, que são sustentados e que nós muito respeitamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Procuradora-Geral da República. Eu queria, em meu lugar, apresentar-lhe os nossos cumprimentos, sendo esta a primeira reunião que temos com a sua participação nesta legislatura. Queria cumprimentá-la e, naturalmente, manifestar a nossa inteira disponibilidade e interesse em que, nesta legislatura, prossiga a excelente colaboração que a Sra. Procuradora-Geral da República tem tido com os trabalhos desta Comissão, sempre que é solicitado e, por vezes, até por iniciativa da sua parte e, portanto, queria manifestar o nosso interesse no prosseguimento dessa colaboração, obviamente com a convicção de que ela se vai manter como tem sido até aqui. E creio que o facto de, neste momento em que estamos a iniciar os nossos trabalhos, de realizar já esta reunião, tendo em conta uma preocupação concreta, que é um bom sinal, de facto, da colaboração que podemos vir a manter. A Sra. Procuradora-Geral da República manifestou-nos algumas preocupações relativamente ao Conselho Superior do Ministério Público, que eu queria dizer que compartilho e que, embora isso seja um problema que a Assembleia da República terá de resolver internamente, mas eu queria compartilhar aqui a ideia de que seria desejável que houvesse um maior acompanhamento por parte da Assembleia da República quanto aos elementos que são designados por este órgão de soberania para fazer parte do Conselho Superior do Ministério Público. Eu devo dizer que eu não conheço pessoalmente, mas o problema não é esse, eu não conheço pessoalmente os 5 membros do Conselho Superior do Ministério Público que foram designados pela Assembleia da República na passada legislatura, não os conhecia no momento em que foram eleitos e também não os conheço hoje. Ora bem, aqui o facto de eu conhecer as pessoas ou não é relevante, haverá pessoas seguramente com o maior mérito deste país que eu não conheço, mas que tenha passado toda uma legislatura sem que nesta comissão não tenhamos tido qualquer notícia de qual foi o desempenho ou a avaliação que fazem do exercício do seu mandato os membros eleitos para a Assembleia, não parece que seja bom. Claro que esse é um problema que diz respeito fundamentalmente à Assembleia da República e não ao Conselho Superior do Ministério Público, mas eu queria compartilhar aqui esta minha preocupação, fazendo votos naturalmente para que na próxima legislatura os elementos que venham a ser designados pela Assembleia da República para fazer parte do Conselho Superior do Ministério Público, não só desempenham cabalmente a sua função enquanto membros do Conselho e contribuam naturalmente para a sua operacionalidade, enfim, para a eficácia do seu desempenho, mas seria também desejável que a Assembleia da República não se limitasse a, enfim, entregar os membros por si eleitos para o Conselho Superior do Ministério Público à sua sorte, sem ter a preocupação, também por seu intermédio, poder ir acompanhando a atividade do Conselho, não obviamente para interferir nas suas funções, que elas são absolutamente independentes da Assembleia da República, mas para ter um acompanhamento que seria desejável relativamente a um órgão do Estado que é extremamente importante. E, portanto, queria dizer que da nossa parte fazemos votos para que possa haver uma melhoria do funcionamento e da articulação entre este órgão de soberania e o Conselho Superior melhor do que ele tem havido até aqui, mas uma questão que eu gostaria de colocar é se considera que seriam desejáveis alterações, designadamente em termos da orgânica do Conselho Superior do Ministério Público, designadamente de reforço da respectiva Comissão Permanente ou dos membros a tempo inteiro, que pudesse dar outra operacionalidade ao Conselho, e designadamente se considera que seria desejável que elementos indicados pela Assembleia da República pudessem assumir as suas funções a tempo inteiro como membros do Conselho. Gostaria de ter a sua opinião acerca desta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Procuradora-Geral da República, queria também, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentá-la neste momento em que, pela primeira vez nesta legislatura, esta Comissão tem o prazer de receber a sua presença. E queria dar-lhe conta de que, pela nossa parte, entendemos muito significativo o esclarecimento que entendeu vir prestar a esta Comissão sobre o que é esperado dos membros designados para o Conselho Superior do Ministério Público. Creio ser claro que se a Senhora Procuradora-Geral sente necessário e sente conveniente proceder a esse esclarecimento, é porque também da parte da Assembleia da República deverá haver um cuidado maior no acompanhamento do desempenho dos membros por si designados, para que efetivamente se cumpra aquilo que a lei determina, aquilo que o Estatuto determina, e de tal maneira que os membros da Assembleia da República designados para este efeito tenham um desempenho à altura das responsabilidades que a lei impõe. E, portanto, creio que deste breve momento retiro com muita clareza essa chamada de atenção, que eu creio que é importante para as escolhas que temos que fazer. Nesse sentido, eu acompanho as ideias já aqui colocadas por vários dos senhores deputados que intervieram anteriormente, no sentido de que, da parte desta Comissão e da parte da Assembleia em geral, deverá haver essa preocupação por um acompanhamento maior, se quisermos por uma prestação de contas maior também, no sentido de que esses desempenhos sejam realmente positivos e à altura das responsabilidades. Haverá certamente outros momentos para, noutro enquadramento, pedirmos à Senhora Procuradora-Geral as suas opiniões e o seu saber acerca de matérias que também nos preocupam muito e que têm a ver precisamente com a revisão do Estatuto do Ministério Público, matéria que tem vindo a ser aventada frequentemente e que, a nosso ver, deverá responder a necessidades de funcionamento mais eficaz e mais justo por parte do Ministério Público. Haverá também momento, certamente, para conversarmos com a Sra. Procuradora-Geral e lhe pedir a sua avaliação sobre o impacto da implementação de alguns diplomas, enfim, estruturantes da nossa ordem jurídica, designadamente a revisão do mapa judiciário recentemente posta em prática. Tudo isso será certamente objeto de, noutros momentos, um debate que necessitamos muito de ter consigo. Mas para já queria, pura e simplesmente, do lado do Bloco de Esquerda, dar-lhe conta do acolhimento desta sua observação a respeito da importância não só da designação de membros, mas também de um desempenho que seja um contributo positivo para o funcionamento do Conselho Superior do Ministério Público e nisso a Assembleia da República deve assumir todas as suas responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Geraldo Pereza. Sr. Deputado Fernando Negrão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Procuradora-Geral, os meus cumprimentos, cumprimento-a. E reconduzindo-me à sua intervenção inicial, eu não queria deixar de referir também a minha experiência. Eu fui membro de um Conselho Superior, não do Ministério Público, mas da Magistratura, não neste século, mas no século passado, embora sendo eu mais novo, ligeiramente mais novo que o Sr. Presidente, e a experiência que tive foi que a preocupação não era a nomeação feita pela Assembleia da República dos respectivos membros, porque essa nomeação era sempre feita. O problema e a preocupação era a presença e o envolvimento nos trabalhos dos Conselhos Superiores dos membros designados, neste caso, pela Assembleia da República. E eu perguntava, Sra. Procuradora-Geral, se é efetivamente essa a maior preocupação do Conselho Superior do Ministério Público, uma vez que a minha experiência foi má e pareceu-me da sua intervenção que a experiência não tem melhorado. Um segundo ponto para referir que, efetivamente, na legislatura anterior, esta Comissão, pela primeira vez no funcionamento do Parlamento e das relações entre o Parlamento e as magistraturas, teve reuniões com os Conselhos Superiores, como disse já o Sr. Deputado Jorge Lacão. E fizemos uma reunião no Conselho Superior do Ministério Público, no Conselho Superior da Magistratura e na Ordem dos Advogados. E elas não tiveram propriamente um grande prosseguimento, mas retirámos todos dessas reuniões a utilidade das mesmas, uma vez que aumentou a proximidade e, tendo aumentado a proximidade, houve um mais próximo e real conhecimento dos problemas das magistraturas. E deixava, aliás, a segunda questão, Sra. Procuradora-Geral, no sentido de saber se acha proveitoso retomar ou não esse tipo de contactos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedi então agora à Sra. Procuradora-Geral para satisfazer os pedidos de esclarecimento que foram apresentados.
Muito obrigada por todas as questões que me colocaram, e a começar pelas mais simples. Relativamente à secção permanente, à presença e à possibilidade de existirem membros que necessitem de estar destacados a tempo inteiro, eu queria esclarecer, há pouco realmente não o fiz, que atualmente no Conselho Superior do Ministério Público existem dois membros a tempo inteiro, um é magistrado do Ministério Público, o outro é um membro designado, neste caso era um dos membros designados pela Sra. Ministra da Justiça, mas a lógica e aquilo que se pretendeu sempre é que existisse uma paridade de representações e, portanto, que em todos os órgãos existisse membros magistrados e membros não magistrados. E estes membros permanentes, desde há muito, desde que foi optada por este modelo, desde que houve opção por este modelo, sempre foi um não magistrado e um magistrado. A minha opinião é que é extremamente importante que realmente se mantenha em todos os órgãos e também aquilo que são os membros permanentes, a paridade entre magistrados e não magistrados, porque isso é que dá concretização à ideia de uma legitimidade externa também naquilo que é, são as funções do Conselho, e efetiva, que não, ou seja, não meramente representativa, ou não meramente representativa, não é a palavra, não meramente formal, portanto uma efetiva participação em toda a sua atividade. Por isso é importante que haja alguma disponibilidade para ser eleito, porque o que tem acontecido é que esse membro, os membros permanentes são designados e eleitos pelo próprio Conselho Superior do Ministério Público, e obviamente tem que haver disponibilidade para assumir essas funções. Até agora temos conseguido realmente que um dos membros tenha aceitado, não magistrado, tenha aceitado desempenhar essas funções permanentes. Se me perguntar se é necessário que haja mais membros permanentes, eu diria, eventualmente mais um membro permanente não magistrado e um membro permanente magistrado, ou seja, dois, porque me parece que neste momento nós conseguimos um ritmo de desenvolvimento dos trabalhos para o qual me parece suficiente que haja esta secção, que hajam estes dois elementos a título permanente, aos quatro, máximo quatro, dois magistrados e não dois magistrados. Há modelos que são defendidos por alguns, que o Conselho Superior do Ministério Público devia ser todo ele desempenhado por membros a tempo inteiro e em exclusividade de funções. É um modelo, não, neste momento penso que teria que ser muito bem pensado, não tenho ainda uma opinião acabada sobre a necessidade realmente de um Conselho a tempo inteiro, tanto mais que há diferenças de competências entre aquilo que são as funções do Conselho Superior do Ministério Público e aquilo que são as funções do Conselho Superior da Magistratura. E isso também é importante terem atenção pelos próprios modelos e pela própria organização das duas magistraturas, que decorrem do modelo constitucional, mas também depois das leis ordinárias. E eu entraria na questão das competências do Conselho versus ou enfim, face às competências também do Procurador-Geral. Era importante refletir que sobre o facto de atualmente atualmente é um modelo que já foi construído após a Revolução de 25 de Abril, portanto, e tem-se mantido na sua essência este modelo. O Ministério Público tem uma gestão em que está separada a função hierárquica e funcional e da administração da própria, do funcionamento da atividade e da organização e da atividade da própria magistratura do Ministério Público, daquilo que são as funções de classificação, sanção disciplinar e movimento dos magistrados. E a mim parece-me um modelo extremamente equilibrado, que garante não só a própria autonomia de funcionamento do próprio Ministério Público, como também a autonomia dos próprios magistrados no exercício das suas funções concretas nos processos que estão atribuídos, o que me parece que é extraordinariamente importante, porque separa em órgãos distintos e com legitimidades distintas também e com composições distintas, as funções que são funções de movimento de carreira e de progressão na carreira, das funções que são a sua atividade profissional, o que significa que nenhum elemento pode ser pressionado ou influenciado pelo seu chefe hierárquico em função de se desenvolve a sua atividade neste sentido, pode vir a ser deslocado ou pode ser sancionado se a sua atividade funcional no âmbito de um determinado processo é neste sentido ou é no outro. Isto parece-me extraordinariamente importante, porque é garantístico da função, da própria função dos magistrados e da própria função do Ministério Público, que é separar estas duas funções, atribuindo dentro do Ministério Público a órgãos diferentes ou com competências diferentes, embora integrando todas elas o Ministério Público. Por outro lado, parece-me também importante que esta a atividade funcional e hierarquizada própria da estrutura do Ministério Público, toda a sua atividade, seja da responsabilidade da hierarquia que tem no topo o Procurador-Geral, e que se desenvolve segundo também regras claras, não é arbitrária, nem é, são as regras que estão previstas no Estatuto, que estão previstas nas leis e que são, se desenvolvem segundo regulamentos próprios, pré-definidos, portanto que não é ela mesma a atividade hierárquica do Ministério Público, é uma atividade e é uma organização hierárquica que é em função de determinados princípios pré-definidos e claros. Isso também é bastante importante porque permite que haja, na altura própria, um poder de fiscalização e de possibilidade de impugnação dos respectivos atos hierárquicos conforme as fases processuais e as fases de atividade do próprio Ministério Público. Por sua vez, parece-me que o facto de a classificação e as sanções disciplinares serem da competência de um órgão, que é um órgão que tem membros não magistrados, é uma garantia também daquilo que é a possibilidade de análise e avaliação naquilo que é o mérito e a sanção disciplinar por um órgão que tem legitimidade externa e que é uma legitimidade democrática que advém do facto de ter representantes do Sr. Ministro da Justiça e do Parlamento, que também é aqui que eu acho e que é uma atividade que, por si mesma, avalia a qualidade do funcionamento dos magistrados do Ministério Público, mas não tem intervenção naquilo que é a atividade funcional e processual do Ministério Público, o que também é uma garantia da sua própria autonomia. E eu acho que este modelo é um modelo que me parece adequado e que tem funcionado. É claro também que em órgãos que fazem parte da mesma estrutura poderá, e que é uma estrutura hierarquizada, poderá haver fronteiras que por vezes sejam suscetíveis de serem interpretadas pelos atores concretos em determinado momento de uma maneira mais ou menos conflitual. Relativamente a esse ponto, até porque é público, o que eu queria transmitir da minha experiência enquanto Procuradora-Geral da República é que as relações com o Conselho Superior do Ministério Público têm sido, do qual eu faço parte, com todo, obviamente, presido ao órgão, mas têm sido relações extraordinariamente colaborantes, integradas dentro daquilo que é o objetivo do Ministério Público, porque tem havido sempre a preocupação de todos os membros do Conselho e também, neste caso concreto, da Procuradora-Geral, em que haja clareza na intervenção, nas respectivas intervenções, e em que haja um constante diálogo e participação de aquilo que são as funções de cada um dos órgãos. Isso tem-se verificado, as relações têm sido relações que se desenvolvem, eu não diria só dentro da normalidade, têm sido relações que eu poderia classificar, mas está aqui um membro do Conselho Superior do Ministério Público, que são excelentes. Eu acho que, aliás, têm sido as relações institucionais normais que se envolvem e que devem ser desenvolvidas em determinados parâmetros. E que têm, por exemplo, a Procuradora-Geral já teve posições no Conselho que foram vencidas. Faz parte das regras do funcionamento do Conselho, estão em ata, as justificações estão lá, nada, não é um drama. Também quero dizer que nunca senti que as minhas competências enquanto dirigente da hierarquia do Ministério Público, daquilo que vem presente na lei, se fossem de qualquer maneira beliscadas por parte das competências do Conselho. Ou seja, acho que e defendo que o modelo que este modelo é um modelo adequado, tanto mais, já agora, não quero estender muito, mas aproveito para dizer isto, porque a questão da autonomia do Ministério Público, por vezes tem sido apresentada ou tem sido explorada como sendo uma questão que leva a que a magistratura do Ministério Público seja uma magistratura que não tem legitimidade democrática e que atua sem controle. E eu já agora gostaria de aproveitar para expor qual é a minha opinião sobre esse assunto e porque é que eu defendo que este modelo, nas linhas essenciais, claro que pode ser sempre melhorado, como todos os modelos, mas nas linhas essenciais é um modelo que me parece adequado e é um modelo que me parece equilibrado e que dá oportunidade aos poderes e aos contrapoderes, que dão um determinado equilíbrio de funcionamento dos respectivos órgãos, nas suas competências e naquilo que pode ser o controle de um relacionamento ou de um relacionamento institucional. Mas queria que, no fundo, o Ministério Público, no modo como ele está constitucionalmente definido na nossa Constituição e na nossa lei, tem em si mesmo, ou comporta em si mesmo, no respeito pela autonomia, não só da magistratura, mas também dos seus próprios magistrados, comporta duas legitimidades cruzadas, ou acumula, digamos, uma que advém do facto da nomeação do próprio Procurador-Geral da República, que é uma nomeação que tem a legitimidade do Governo que propõe e do Presidente da República que nomeia, que tem legitimidades que advêm de eleições de amplitude, de âmbito distinto, e tem depois a legitimidade que advém da participação dos membros não magistrados que têm designados pelo Ministro da Justiça e designados pela Assembleia da República naquilo que é o órgão do Conselho Superior do Ministério Público. E eu parece-me que isto é extraordinariamente importante que poderíamos eventualmente, já agora que me pediram opinião, mas é uma opinião pessoal, poderíamos eventualmente reforçar esta legitimidade no processo de nomeação do Procurador-Geral da República se tivéssemos um modelo. Isto é uma questão que é muito discutida, por vezes há quem defenda que devia ser por designação da Assembleia da República. Eu defenderia que poderia ser esse reforço da intervenção do Parlamento nesse processo de nomeação, poderia conceber-se, por exemplo, se o Governo, dos três nomes indicados pelo Primeiro-Ministro, pelo Governo, fossem ouvidos na Assembleia da República, obviamente com direito a veto relativamente a qualquer uma das personalidades, e dessas três personalidades confirmadas pela Assembleia da República, o Sr. Presidente da República nomearia um. Mas isto é um modelo como muitos outros, a discutirmos, eventualmente, se acharem, e que obviamente também poderia ter outras implicações. Mas, voltando à questão da legitimidade, eu acho muito importante que que se mantenha este modelo nesta perspectiva em que acabei de defender. Contrariamente ao Conselho Superior da Magistratura, até contrariamente e naturalmente, porque as funções e o modo de organização do Sr. Juiz é distinta do Ministério Público, não é uma magistratura hierarquizada, como é claro, e por isso o Conselho Superior da Magistratura é um órgão que em si mesmo tem competências acumuladas de gestão administrativa, digamos assim, daquilo que é a função judicial nos diversos tribunais e também funções de classificação e de avaliação. Portanto, congrega em si mesmo, no mesmo órgão, as duas funções. Enquanto o Ministério Público há esta separação entre a sua atividade hierárquica e o seu desempenho funcional e a avaliação e a classificação e a sanção disciplinar como e o movimento e a colocação de magistrados, portanto, a gestão da carreira, como acabei de dizer e defender. Portanto, eu diria que estas questões são importantes. Quanto à definição da política criminal, sendo a definição da concretização da política criminal diretivas, obviamente dirigidas à atividade funcional do Ministério Público, elas competem ao Procurador-Geral da República. E aliás, foram publicadas muito recentemente, na sequência da aprovação pelo Parlamento, E já agora parece-me que pelo menos houve um grande esforço foram de elaboração desta diretiva com a participação dos magistrados e também com um esforço de não ser uma mera repetição daquilo que tinham sido as diretivas anteriores, portanto com, realmente dando importância que tem à política, à definição, à política criminal definida por, nos termos legais, também por este Parlamento. Quanto à questão da... Eu agora já me perdi, peço desculpa. À da inspeção, a inspeção, o que acontece... Em tempos, o Ministério Público tinha competência para inspecionar os órgãos de polícia criminal, designadamente a Polícia Judiciária. Com a alteração do Estatuto da Polícia Judiciária, já essa competência de inspeção a toda a Polícia Judiciária foi retirada das competências do Ministério Público. Agora, o Ministério Público tem sempre a competência para fazer inspeções no âmbito daquilo que é a atividade funcional dos órgãos de polícia criminal no âmbito dos inquéritos de crime. O que pode ser um pouco complicado concretizar, porque, mas poderíamos fazê-lo. O que é certo é que não tem havido, que eu saiba, nem no mandato do anterior Procurador-Geral, pelo menos, eu estou a sua temor também não, salvo erro, e que efetivamente no meu mandato, que é aquilo por qual eu tenho que responder, não tem havido, para além daquela inspeção, não é inspeção, é a fiscalização normal que decorre do funcionamento habitual no âmbito dos próprios processos, não tem havido. Será uma questão interessante, que eu me disponho, obviamente, como relativamente a todas, mas intensificar a possibilidade de fiscalização da atividade funcional dos órgãos de polícia criminal pelo Ministério Público é um ponto que seria... Quanto ao Estatuto, eu francamente, como tive... Não sei já de qual projeto estamos a falar, relativamente ao modelo do Conselho, mas tanto quanto me recordo, na sua essência, havia talvez uma alteração relativamente ao estatuto funcional dos membros do Conselho, mas relacionado com questões de estatuto remuneratório e salvo erro, mas na essência daquilo que é a organização do Conselho não teria grande alteração, mas de qualquer maneira o que é importante é que depois haja obviamente um debate sobre um projeto mais específico. E penso, quanto à questão, mais uma vez, da uniformização e da atividade do Ministério Público, obviamente que é muito importante e tem sido também uma preocupação do meu mandato que haja uma uniformidade de procedimentos do próprio Ministério Público face às mesmas realidades processuais e sociais, e penso que teremos avançado aí alguma coisa, designadamente, e que isso é visível pela leitura das diretivas que têm sido emitidas pela Procuradora-Geral, tanto mais que isso é aquilo que é a essência do modo como nós podemos promover a igualdade do cidadão perante a lei, e que é uma das competências do Ministério Público, não só uniformizando procedimentos que facilitam o acesso ao direito e o modo de reação de toda a magistratura, como também promovendo uniformidade jurisprudencial nos casos em que existem acórdons de orientações distintas e que se considera que é importante para os direitos dos cidadãos que haja uma uniformidade de jurisprudência. E penso que isso é muito importante. Mas também agora terminaria por dizer que também é muito importante que estas diretivas, principalmente aquelas que têm natureza doutrinária, sejam perfeitamente publicitadas e claras, não só para os magistrados do Ministério Público, como também para toda a comunidade, e que sejam portanto, sujeitas ao escrutínio da comunidade, porque é importante que a autonomia funcional dos magistrados que são titulares concretos dos processos se mantenha. Ou seja, a autonomia, a hierarquia do Ministério Público não é uma hierarquia administrativa. Também é um debate interessante a desenvolver. É uma hierarquia que se desenvolve segundo determinados procedimentos, parâmetros e normativos que estão claros, pré-definidos e que têm formas de reação a qualquer ordem hierárquica que seja emitida no âmbito de um processo concreto, que aliás só pode ser emitida dentro dos termos que estão previstos no Código de Processo Penal e não de outros. Portanto, a intervenção hierárquica é definida dentro desses termos e não pode ser não é uma intervenção hierárquica administrativa, é uma intervenção hierárquica que se processa segundo princípios pré-determinados, que obviamente também é uma garantia do cidadão não haver uma intervenção ditatorial advinda do pensamento único de algum chefe mais ou menos iluminado. Peço desculpa por alguma piada, mas no fundo é esta ideia que é uma ideia também bastante importante para aquilo que eu considero que são as garantias do Estado de Direito Democrático. E muito obrigada por também me dar a oportunidade de desenvolver algumas daquilo que eu penso sobre alguns pontos essenciais do modelo que nós temos.
As reuniões do Conselho de Assembleia da República seriam...
Quanto às reuniões, muito obrigada. É claro que teremos todo o interesse e penso que seria uma prática tornar como prática habitual reuniões entre esta Comissão e o Conselho Superior do Ministério Público e desde já... ficam convidados para uma próxima reunião, numa data a combinar quando os senhores deputados e as senhoras deputadas entenderem conveniente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Procuradora-Geral da República. O seu apelo à melhor consideração da designação dos membros do Conselho do Ministério Público que cabe a esta Casa serão devidamente considerados e assim iniciamos nesta legislatura um relacionamento que continuará a esforçar-se por ser exemplar. Muito obrigado.
Muito obrigada.